Está no ar o programa Balanço da Greve. O resumo do dia na mobilização da categoria petroleira. Agora, na Rádio NF. Apresentação, Álvaro Marcos.
9:30, começa agora mais um programa Balanço da Greve. Esse é o terceiro programa no terceiro dia de greve nacional da categoria petroleira. Nesse sábado, dia 19, os trabalhadores do sistema Petrobras entraram no terceiro dia de greve, intensificando as paradas de produção em várias unidades da empresa. Os petroleiros continuam sem realizar a troca de turno em todas as unidades operacionais das bases da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Segundo informações dos sindicatos, a adesão permanece entre 90% e 100% dos efetivos das unidades operacionais, com participação dos trabalhadores terceirizados e também do administrativo. A Petrobras segue tentando manter a produção com equipes de contingência, colocando em risco os trabalhadores e a segurança das unidades. Crescem as ações do sindicato exigindo a liberação dos trabalhadores que estavam nos turnos antes da deflagração da greve na meia-noite do dia 16 e continuam nas unidades mesmo contra a sua vontade, o que configura cárcere privado. Os petroleiros estão comprovando a capacidade de organização e o poder de luta da categoria. A greve prossegue forte em todas as bases da FUP, ganhando corações e mentes dos trabalhadores de diferentes gerações. Na bacia de Campos, já foram registrados alguns problemas, como vazamentos nas plataformas PCE1 e P15 e ocorrências de alarme na plataforma P8. 9:31 aqui nos estúdios da Rádio NF. Mais uma vez, um dos diretores do Sindipetro NF, Vitor Carvalho. Vitor, boa noite, prazer tê-lo aqui novamente pela terceira vez nesse programa Balanço da Greve, no terceiro dia de greve dos petroleiros. O que dá para comentar aí dentro desse contexto? A adesão permanece muito forte e vem ganhando cada vez mais adeptos, mais trabalhadores aderindo ao movimento e também alguns problemas nas plataformas da Bacia de Campos. Vitor, boa noite. A gente está com um probleminha no microfone do Vitor Carvalho. Esse microfone vai ser trocado e daqui a pouquinho a gente vai ouvir então o Vitor Carvalho, que está presente aqui no estúdio da Rádio NF ao vivo, assim como aconteceu no balanço da greve de anteontem e também de ontem. São 9:32. A greve dos petroleiros completa hoje o terceiro dia, a gente já falou, e são 42 plataformas paralisadas na Bacia de Campos, de acordo com o balanço da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, paralisadas em relação à adesão à greve. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 16,53%, mas a Petrobras até agora ofereceu apenas um aumento de 6,09%, de acordo com o IPCA, no salário base, além de 7,68% na remuneração mínima por nível e regime e um abono equivalente a uma remuneração ou R$4.000, o que for maior. Agora sim, Vitor Carvalho, um dos diretores do Sindipetro NF, aqui conosco. Vitor, agora sim, boa noite, você já está com o microfone devidamente equalizado e pronto para funcionar. Não, ainda não, o microfone do Vitor Carvalho ainda não está funcionando. A gente vai tentar resolver esse problema aqui. 9:34, esse é o programa Balanço da Greve. É o terceiro programa que é exibido pela Rádio NF. A produção é do Departamento de Comunicação da Rádio NF. Vamos testar agora novamente o áudio do Vitor Carvalho. Não, ainda não nesse momento. Sim, agora sim.
Me ouve?
Agora sim, agora sim. Agora está tudo ok com o Vitor Carvalho. Vitor, boa noite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. O que a gente pode comentar dessas notícias que já foram divulgadas aqui no Balanço da Greve? Hoje é o terceiro dia, a adesão continua forte e há algumas plataformas registrando alguns problemas. Boa noite.
Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos os companheiros, companheiras que nos ouvem aí através da nossa web rádio. O pessoal do TECAB, o pessoal nas plataformas, o pessoal que está em casa aí acompanhando né, pelos computadores da vida. Mas um dia de intensa batalha para a gente garantir o direito do desembarque dos nossos companheiros. É, aqui por Campos, a gente teve o desembarque de alguns companheiros da P-27, P-20, P-52 e P-27 durante o dia. Na parte da manhã, logo o primeiro horário, em torno de 8h30, foi disponibilizada uma aeronave para Pargo, só que era uma aeronave que não traria todo o pessoal, e aí, seguindo a orientação do sindicato, Pargo rejeitou o desembarque, né? E se demonstra uma medida correta, porque recebi agora há pouco a informação de um companheiro de PCH1 de que desembarcaram, se não me falha a memória, 18 trabalhadores, com a promessa de todos serem desembarcados, e infelizmente hoje ainda 9 trabalhadores permaneceram em cárcere privado lá na plataforma, configurando inclusive um descumprimento do compromisso do preposto da Petrobras, que garantiu que desembarcaria todos os trabalhadores. Então, no limite, configura-se para essa situação aí, principalmente, o cárcere privado, né? Até porque, se o preposto da companhia se comprometeu a desembarcar e não o faz, fica caracterizado essa situação. Temos problema em PNA1, PNA2, alguns trabalhadores ainda de vermelho 2 e vermelho 3, e várias outras plataformas que ainda estão, né, com alguns trabalhadores retidos, e a gente vai continuar intensificando aí a luta para garantir o desembarque desses companheiros que estão em greve.
Agora, Vitor, P8, P10 e P16 deram alguns informes também hoje durante o dia, o Sindipetro NF. Os petroleiros de P8 enviaram esta manhã ao sindicato um resumo da situação dos dois primeiros dias de greve. Como tem acontecido nas outras unidades, a atuação das equipes de contingência tem levado risco à segurança a bordo. Em P10, o problema é semelhante. Os trabalhadores pedem mais atenção às plataformas de perfuração e atualizam os dados também sobre a situação a bordo. E o sindicato ainda recebeu o informe de P16. Eles dizem que continuam firmes no movimento, apesar da forte pressão gerencial. Até aí, nenhuma grande novidade em relação a essas situações, né?
A gente deduz aqui que, para um coletivo tão incompetente, que precisa se vender para a Petrobras, né, por 30 moedas, para, inclusive, prejudicar a própria campanha, né, do acordo coletivo, é fácil imaginar como é que essas plataformas estão operando, né? Eu que já operei com plataforma com todo o painel bypassado, né, e sei como é que faz, sei como é fácil fazê-lo, pelo menos na minha época era. Hoje a gente tem PLCs que podem, ao final da greve, se a gente conseguir aí uma ação bem concatenada, entrar com uma ação para requisitar todos os HDs dos PLCs da vida, que a gente vai ter comprovado que os painéis operam bypassados para que tenham a garantia da continuidade operacional. E não é à toa que a maioria dos profissionais da automação estão sendo priorizados na questão do cárcere privado, gerando vários problemas aí com relação ao desembarque dos companheiros, porque, em solidariedade a esses profissionais, as plataformas têm se recusado a desembarcar, deixando esse profissional, além de uma pressão, de um assédio moral explícito, ainda provavelmente expondo esse trabalhador a ter jornadas de mais de 12 horas, porque, para garantir a continuidade operacional nessas situações, o profissional de automação vai ser ultra explorado, né? Mas na outra ponta a gente também tem aí, né, a satisfação de saber que Pargo, Garoupa e P55 aderiram, né, ao movimento, e é por isso que hoje somos 42 plataformas, né, engajadas aí na luta por um acordo coletivo digno, né, à altura da categoria petroleira, pelo menos da parcela que luta, né, com garra, com honestidade, com hombridade, né, para garantir um acordo coletivo digno. E também na batalha aí contra o PL 4330 e também nesse equívoco do governo Dilma, que é levar o campo de Libra a leilão. Então, num balanço aí rápido do dia, mais um dia produtivo, mas também um dia que demonstra que a luta continua e tem muita luta ainda para ser feita.
Você falou agora há pouco de garopa. O Sindipetro Inef recebeu informações de que o pessoal da manutenção e operação de garopa, PGP1, que embarcaria ontem, aderiu à greve, a unidade ainda não havia recebido essa ata. Aliás, a unidade não havia enviado essa ata ao Sindipetro Inef. Agora, a orientação, Vitor, para os trabalhadores é de que qualquer trabalhador pode aderir à greve a qualquer momento?
Sem dúvida. Inclusive, a gente está apelando, né, um bom exemplo foi ontem o pessoal da P27, né, o grupo que viria embarcar. Eu não sei nem se eu já comentei isso no programa de ontem, mas a gente tinha recebido, né, o pessoal da 52 e da 54, e eu estava organizando, né, o transporte deles aqui para o sindicato, e chegou o ônibus, né, que estaria trazendo a troca de turma da P27. E eu saí correndo atrás do ônibus, né, para pegar o pessoal ali no portão, para já ir falando, né, tentando convencer a galera para não embarcar, já que a briga nossa era para desembarcar os grevistas. E para minha surpresa, quando fui pedir para abrir a porta do ônibus lá para entrar e tentar conversar com a galera, o ônibus estava vazio e o motorista falou que ninguém tinha vindo embarcar. Então, da mesma maneira que os grevistas não que estão embarcados ainda não têm que se submeter aos chefetes que estão lá embarcados, por conta da suspensão do contrato de trabalho, né, durante o período de greve, os companheiros que estão de folga têm que ter claro que não há nenhuma relação de subordinação para estar aceitando convocação. E a gente apela também à galera que, a partir de segunda-feira, né, que retoma as trocas de turma, que também entre em contato com o sindicato para ser orientado a não embarcar, para que a gente fortaleça cada vez mais o movimento, já que estamos trabalhando pela última informação, a expectativa é que ainda teríamos de 200 a 300 trabalhadores grevistas embarcados ainda, né, em cárcere privado. E aí, logicamente, a gente vai trabalhar para que, a partir da segunda, as trocas de turma continuem suspensas e a gente, né, e vá monitorando isso aí para ter a garantia de que o movimento vai continuar forte até a gente alcançar um acordo coletivo que, de fato, represente os anseios da categoria petroleira.
Amanhã, Vitor, domingo, dia 20 de outubro, seria possível acontecer desembarque desse pessoal que ainda está embarcado ou provavelmente só na segunda-feira?
Não, a expectativa é que a gente trabalhe, vamos trabalhar amanhã, né? Amanhã às 7 horas eu estou no aeroporto de Campos, o Armando vai estar no de Farol, né? E a galera que está lá por Macaé e Cabo Frio também vai estar. E a gente vai continuar monitorando e trabalhando junto com toda a direção para estar em contatos com a Petrobras para continuar exigindo o desembarque. E, logicamente, para a gente que está na luta, não tem sábado, domingo, não tem feriado. Então, amanhã é mais um dia. Além da busca de estar orientando os trabalhadores a não vir para convocações extraordinárias para embarque, continuar trabalhando para exigir da Petrobras que ela desembarque os nossos grevistas. E domingo, para nós, é segunda, terça, quarta, não tem diferença. Então, amanhã, nós vamos estar nos aeroportos e toda a direção vai continuar pressionando a Petrobras para cumprir um direito constitucional dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores que estão em greve.
Ok, são 9 horas 43 minutos. Esse é o programa Balanço da Greve. A gente faz um breve intervalo e volta já já. É só um instante.
Balanço da Greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Volta aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo, faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF, construído por você.
Balanço da Greve.
9h45, esse é o programa Balanço da Greve, uma iniciativa do Departamento de Comunicação do Sindipetro NF. Esse programa vai ser exibido todos os dias ao vivo às 9h30 da noite, enquanto durar a greve nacional por tempo indeterminado da categoria petroleira, inclusive aos sábados, como hoje, aos domingos, como amanhã, e aos feriados também, se for o caso. Aqui nos estúdios da Rádio NF, Vitor Carvalho, um dos diretores do Sindipetro NF. Vitor, a gente estava falando no final do último bloco sobre essa questão exatamente do desembarque de alguns trabalhadores. E em P47, os trabalhadores a bordo, de acordo com os petroleiros a bordo, a gerência mudou uma programação de voo para atender a integrantes da equipe de contingência em vagas que seriam dos trabalhadores que aderiram ao movimento. A categoria na P47 afirma que a gerência está tentando enganar os trabalhadores. Vocês tomaram ciência dessa situação? O que está sendo feito em relação a isso?
Olha, Álvaro, esse momento é... A gente não... Eu, pelo menos, avalio que perder tempo com esse tipo de gerente inconsequente, né? Que é um retrato, eu né, ontem falei, esse é o retrato do gerenciamento que a Petrobras tem aqui na Bacia de Campos. Né? São pessoas despreparadas, desqualificadas, sem senso moral, sem cumprimento de palavra, né? O caso de Cherne 1, agora esse caso aí da 47, quer dizer, são pessoas que usam, né, e abusam, né, de um cargo que deveria ser usado para refletir uma empresa séria, comprometida, que fala em responsabilidade social, que fala em preocupação com saúde e segurança, que vem com slogan, né? Que é gente que faz. Gente, é essa gente aí que faz a Petrobras. Que faz a Petrobras ser a campeã de assassinatos de trabalhadores, de mutilações de trabalhadores, e que usa e abusa dos seus cargos para fazer esse tipo de coisa. É gerente que bate no peito dizendo que vai demitir, como se ele fosse o dono da empresa, e não mais um funcionário, mais um concursado. Então, a gente... ao final do dia, a gente está cansado por conta de tudo que a gente, né, tenta de resolver, né, por conta de atitudes como essa, atitudes de, eu diria que são atitudes infantis até, e que não estão à altura, né, de um cargo de uma empresa que, volta a afirmar, a maior empresa da América Latina. A gente tem mais coisa para discutir mais importante e fica, né, esse tipo de gerenciamento babaca. É coisa desprezível mesmo, como eu falei ontem. E aí alguns companheiros que desembarcaram hoje, né, porque estão alegando que não tem vaga, não tem helicóptero para disponibilizar para desembarcar grevistas. Hoje desembarcaram alguns, né, pelegos da contingência de uma determinada plataforma, e eu, como não tenho detectômetro no nariz para saber se é pelego ou se é grevista, né, fui falar com determinados trabalhadores, aí o cara ficou meio, parece que não sei, acho que não fui, e no final ele falou, eu sou grevista, eu sou... da equipe de contingência. Pô, você ontem jogou pesado, chamou a gente de desprezível, né? Ou melhor, me chamou de desprezível. Eu falei, não, eu não te chamei. Eu chamei o pelego de desprezível. Agora, se você é pelego, paciência. Eu estou no meu papel aqui em contingente sindical e você está fazendo o seu, que acha que é o seu, de furar o movimento. Né? Então, esse tipo de atitude aí, a gente vai ter que, ao final dessa greve, porque ela vai acabar um dia, né? E sentar e discutir, inclusive, com a categoria, porque a gente tem ouvido, né, tem tido muito manifesto, propondo a mera expulsão dos pelegos, mas a gente vai ter que discutir no chão de fábrica, é lá dentro, no dia a dia, no trabalho, nos 14 dias, como tratar esse tipo de pessoas. Porque não dá só para o sindicato expulsar, porque na próxima greve eles vão estar lá. Eles vão bater no peito e dizer, a plataforma é minha, vocês têm que sair do local de trabalho, a sala de controle é minha, e como é que nós vamos fazer? Né? Então, é o tipo de discussão que a gente vai ter que fazer com tranquilidade, com quem de fato é de luta, né, para emparedar e enfrentar esse tipo de situação, porque é um abuso atrás do outro, e na greve esses abusos se multiplicam, né, e ganham uma exponencialidade maior, porque aí o cara, de fato, acha que ele é o dono da plataforma.
Agora há pouco você falou sobre a questão do cárcere privado, esse número em torno ainda de 200 trabalhadores grevistas que estão nas plataformas de petróleo na Bacia de Campos. Essa situação já foi denunciada à Vara do Trabalho de Macaé e à Polícia Federal, e hoje pela manhã o sindicato também orientou que os petroleiros que estão nessa situação façam denúncias na Polícia Civil. Isso é possível através da internet. O link é www.policiacivil.rj.gov.br/form-denuncia.asp. As informações sobre o cárcere privado e outras ocorrências nas plataformas e outras bases também podem ser relatadas para o e-mail diretoria@sindipetronf.org.br. Vitor, além dessas duas ferramentas, o trabalhador que se encontra nessa situação pode se utilizar de algum outro recurso para fazer a denúncia, ou são exatamente esses os caminhos?
É, no momento são esses dois caminhos, né? A gente vai intensificar essa questão e ser mais específico, né? Já que agora várias plataformas já têm todos os seus grevistas desembarcados, então a gente agora pode ser mais seletivo e objetivo para estar buscando pessoalizar, vamos dizer assim, né, essas atitudes nas plataformas que ainda não desembarcaram. É público e notório que eles vão alegar que não tem estrutura, mas como a Petrobras gosta de fazer propaganda naquilo que ela acha que é referência, a gente tem lá do heliporto do Farol um cartazinho em que ela faz lá a propaganda que ela transporta 2.000 pessoas por dia. E se ela tem condição de transportar 2.000 pessoas por dia, é lógico que ela teria condição de já ter desembarcado os nossos grevistas, até porque a estrutura que ela montou para embarcar essa equipe de baratas aí que infesta a plataforma, ela fez em um dia e meio, embarcou mais de 1.500 pelegos. Então, se ela tem estrutura para embarcar pelego, logicamente ela tem estrutura para desembarcar os nossos grevistas. Então, esse é mais um desdobramento que vai ter depois da greve, né? E a gente vai estar agora, né, com essa situação das poucas plataformas que ainda tem grevistas desembarcados, podendo ser bem objetivo, pessoalizar, pegar os nomezinhos aí dos prepostos, né, que estão nessas unidades. Não vamos nem precisar divulgar na nossa página, né, para que, como uma meia dúzia já fez aí, ainda entre com processo contra o sindicato, porque se sentem constrangidos do nome ser divulgado, mas eu não tenho dúvida que, após o movimento, a gente vai ser bem seletivo aí e priorizar essas últimas unidades em que ainda tem os trabalhadores em cárcere privado para estar denunciando e fazendo uma denúncia bem objetiva com esses nomes.
E essas pessoas podem responder, inclusive, a um inquérito civil público por conta dessa situação?
Rapaz, nós vamos fazer tudo que for necessário, né? Todas as ferramentas jurídicas que, da mesma maneira que a Petrobras gosta de bater no peito e dizer que tem um jurídico competente, nós também podemos bater no peito e dizer que a gente tem um jurídico também competente e que vai estar, né, analisando todas as alternativas jurídicas para a gente levar essas pessoas aos tribunais, entendeu? E espero que a Petrobras não utilize, né, o dinheiro público dos advogados da Petrobras ainda para defender esse cidadão, essas pessoas, não vou nem chamar de cidadão, essas pessoas, né, que vão ser alvo dessas ações, para que não utilize o dinheiro público, né, já que a Petrobras é uma empresa ainda, né, com capital majoritário do governo, né, e é dinheiro público, que essas pessoas paguem do seu bolso a defesa que elas vão ter que estar procurando para fazer. Porque senão a gente vai ter aqui como os nazistas, né? Que quando foram para os tribunais diziam que só cumpria a ordem, né? Ou, como a gente tem um país aí que tem uma lei de anistia que foi julgada pelo STF de que, não, quem fez lá atrás já pagou, prescreveu. Espero que nessa situação aí a gente não passe por isso também, mas vamos estar buscando, vamos apunhar essas pessoas aí até o limite que a gente tiver para ir dentro da legalidade da justiça.
Agora há pouco a gente estava falando sobre essa questão do desembarque, falamos sobre esse número de cerca de 200 trabalhadores grevistas que ainda estão a bordo, aproximadamente esse número, e também da expectativa de alguns desembarques acontecerem amanhã. A minha pergunta para você agora é a seguinte: esses desembarques podem acontecer naturalmente pelas normais bases de embarque e desembarque aqui da Bacia de Campos, aeroporto de Cabo Frio, aeroporto de Macaé, aeroporto Bartolomeu Lisandro em Campos e heliporto do Farol de São Tomé, ou apenas alguns desses ou algum outro ponto?
Não, eu diria para você que a Petrobras, ela, como ela não tem nenhuma logística organizada, ela vai pulverizar e vai ter, se vier a fazer, o que a gente espera que faça para cumprir, né, com o preceito constitucional de garantir o desembarque dos grevistas, mas a minha avaliação é que ela vai fazer pelos quatro aeroportos mesmo, não tem jeito, e é por isso que a gente vai estar lá amanhã. Vai estar lá nos aeroportos, a partir de 7h30 a gente vai estar lá acompanhando, né, e mantendo, né, toda a direção, né, informada de como se vai, de fato, ter a previsão do desembarque dos nossos grevistas. E, de qualquer maneira, não tendo previsão, a gente vai estar acionando o conjunto da direção para que a gente volte a pressionar a Petrobras para garantir o desembarque de todos os nossos grevistas.
Amanhã, tradicionalmente, domingo, é um dia normal de embarque ou não?
Sim, Álvaro, porque é priorizado a troca dos terceirizados, né? Por isso que quando a gente fala do PL 4330, né, é porque, como a maioria das trocas dos terceirizados se dão em sábado e domingo, eles praticamente ficam invisíveis ao olhar dos petroleiros primeirizados, né, que têm suas trocas de segunda a sexta. Então, se você vai nos aeroportos sábado e domingo, você vai ver que é grande o fluxo de trabalhadores e, na imensa maioria, terceirizados. Então, tem a movimentação normal nesses aeroportos, e a gente vai estar acompanhando para que, né, a gente faça aí o trabalho de continuar exigindo da Petrobras o desembarque do nosso grevista.
9h57, esse é o programa Balanço da Greve. É o terceiro programa Balanço da Greve no terceiro dia de greve nacional dos petroleiros por tempo indeterminado. Esse programa é uma iniciativa do Departamento de Comunicação do Sindipetro NF e ele vai ser exibido ao vivo às 9h30 da noite, todos os dias, enquanto durar a greve nacional por tempo indeterminado da categoria petroleira. Reprises acontecem durante a madrugada e também nas primeiras horas do dia seguinte. E o programa ao vivo é às 9h30 da noite, aos sábados, domingos e feriados, inclusive. Agora são 9h57. A gente vai a um rápido intervalo e volta já já falando sobre o projeto de lei 4330 e também sobre o leilão do campo de Libra. Só um instante.
Balanço da Greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Vota aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo. Faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF. Construído por você.
Balanço da Greve.
Esse é o programa Balanço da Greve, agora 10 horas da noite. Chegamos à metade do programa deste sábado. Vitor Carvalho, um dos diretores do Sindipetro NF, participa conosco aqui nos estúdios da Rádio NF ao vivo. Vitor, a repressão ao movimento dos petroleiros já é bastante intensa. Os Sindipetros Amazonas e Paraná informaram que as Forças Armadas estão fazendo patrulhamento das unidades da Petrobras que estão na greve na tentativa de intimidar os trabalhadores. Ontem, sexta-feira, por exemplo, o Exército enviou um caminhão com tropas para rondar a refinaria do Paraná Repar. No Amazonas, a Marinha atracou duas vezes um navio de guerra no Rio Solimões, próximo ao terminal da Transpetro, no final da tarde de sexta-feira e novamente hoje pela manhã. A FUP solicita aos trabalhadores que denunciem casos como esses e outras formas de intimidação através do e-mail imprensa@fup.org.br. A coisa está tomando uma proporção realmente impressionante, né, Vitor?
É, e o interessante é que enquanto as nossas fronteiras vivem a porosidade, né, da entrada de drogas e armas, é interessante que fazer propaganda com o trabalhador dá mais visibilidade, né? Então é lamentável, né, a gente ver que uma instituição que por mais que tenha contribuído para anos, né, de uma página que tem que ser virada da nossa história, né, da nossa jovem democracia, ver uma instituição como o Exército Brasileiro e a Marinha serem utilizadas para tentar ameaçar os trabalhadores é triste, né? Porque tem muito mais coisa para se fazer nesse país do que ficar preocupado com uma greve de trabalhadores que têm responsabilidade. Os trabalhadores petroleiros, os bancários, metalúrgicos, ferroviários, né, sempre deram ao Brasil um histórico, né, que deveria ser seguido, inclusive, pelas Forças Armadas, porque é uma força que foi criada em tese para defender o interesse nacional. E parece que, inclusive, o governo Dilma está utilizando bem, né, esse histórico que tem que ser apagado das Forças Armadas, porque, inclusive, ela vai estar presente para reprimir a sociedade, né, que vai se manifestar lá contra o leilão de Libra. Então, além de lamentável, é triste, né, ver que essas instituições, só falta a aeronáutica estar também dando uns passeios rasantes, né, por sobre lá a Barra da Tijuca na segunda-feira, ou então sobre as plataformas aqui, para mais uma atitude coercitiva das Forças Armadas. Então, eu reputo isso como lamentável, né, porque esse tempo e esse dinheiro que foi gasto para ficar lá no Rio Solimões patrulhando, né, a refinaria, poderia estar sendo usado para estar patrulhando as nossas reservas dentro da Amazônia, que estão sendo roubadas, né, por ONGs que vêm para dentro da Amazônia para dizer que está fazendo trabalho de jesuíta, mas está fazendo porra nenhuma, está lá mapeando urânio, ouro, diamante e a nossa fauna e a nossa flora para ser vendida aí para o exterior a preço de banana. Então essa parte aí é lamentável, mas a gente conhece bem, porque o que foi feito dentro da CSN, né, quando 8 trabalhadores foram fuzilados lá dentro, demonstra bem o que se presta às Forças Armadas nesse país quando ela se submete, né, a determinadas decisões de governo. Agora, o que é mais importante é saber, ou procurar saber, quem foi que ordenou, né, a caminhão do Exército está patrulhando a refinaria, né, a Marinha está patrulhando a refinaria lá no Amazonas, porque isso é o mais grave, porque esses caras não foram passear lá à toa, alguém mandou. Ia saber quem, procurar saber quem mandou para que a gente veja se isso é uma questão que está dentro dos limites democráticos de uma nação, né? Porque se as Forças Armadas estão submetidas ao presidente da República ou à presidenta da República, né, se ela autorizou, a gente está indo por um caminho muito perigoso mesmo, né? Porque já basta o leilão de Libra, né, e toda a briga que a gente está fazendo aí para tentar bloquear. Se ainda está sendo autorizado, né, que as Forças Armadas nos patrulhem, a gente está voltando está dando passos, em vez de passos à frente, dando passos atrás. E se aproximando de uma história que, repito aqui, deve ser apagada da nossa memória, apesar de ter que cobrar o preço dos que praticaram as maiores atrocidades contra, né, um regime democrático, mas a gente tem que estar atento aí para que isso não volte.
Agora, por outro lado, Vitor, a greve nacional dos petroleiros está com um alto índice de repercussão, não só na mídia convencional, mas também nas redes sociais. Só no Facebook, todas as notícias, fotos e vídeos tiveram 95% de alcance, segundo as estatísticas do site. As hashtags mais utilizadas são Greve Petroleiros 2013 e Suspensão Leilão de Libra. É, dá para a gente identificar que há um retrato da sociedade apoiando a causa dos petroleiros e comprando essa briga?
Álvaro, o grande problema nosso ainda é a concentração midiática que a gente tem no nosso país. E os caras só vendem aquilo que interessam para eles. Então, a greve dos petroleiros está sendo divulgada porque quer se atrelar à greve dos petroleiros somente ao leilão de Libra. Como se a gente estivesse fazendo greve somente pelo leilão de Libra. Porque o leilão de Libra interessa, né, ao empresariado e à mídia. Né, essa mídia subserviente aos interesses imperialistas capitalistas que governam o mundo. Então, eles estão fazendo a divulgação porque interessa para eles. Interessa, inclusive, para desgastar o próprio governo Dilma, né, como se precisasse fazer esse tipo de propaganda. Né, os movimentos sociais vão cobrar isso do governo Dilma lá na frente, daqui a pouco.
Então, essa conta vai chegar
um
dia.
A gente não pode.
Hã? Essa conta um dia vai chegar, né?
Vai chegar. Então, eu repito aqui o que eu falei ontem. Eu posso criticar porque eu votei nela. Quem não votou, como alguns setores que se dizem de ultra-esquerda, né, que pregaram o voto nulo ou voto em branco entre Dilma e Serra, deveriam estar com a cabeça enfiada na areia agora, porque não tem do que reclamar. Não escolheram, né? Então não pode nem dizer que o projeto do Serra é melhor que o de Dilma, porque não escolheu nenhum dos dois. Mas, tirando isso, né, que é uma discussão menor agora, a gente não tem só a questão do acordo coletivo, do leilão de Libra, a gente tem uma coisa que é muito mais perigosa para a organização da classe trabalhadora e dos nossos direitos, que é o PL 4330. Esse PL, tenho dito até para os terceirizados, nos embarques, né, nos aeroportos, quando a gente está lá falando para eles. Longe de melhorar a terceirização, ele vai precarizar mais ainda, né, porque é um projeto que acaba com um instrumento que mal e porcamente ainda existe, que é a responsabilidade solidária, que é quando, né, a empresa contrata a terceirizada e a terceirizada não paga os direitos, a empresa que contratou tem que pagar, isso é a responsabilidade solidária. Né? E esse projeto de lei acaba com isso, quer dizer, tira todo o ônus de um patronato vagabundo, né, que domina o nosso país e que quer cada vez mais ter menos, com a balela que o custo Brasil é alto. O custo Brasil é alto porque eles só negam. Essa é a grande verdade, né? Se for comparar aí o que é sonegado, né? Porque tem lá aquele outdoor babaca lá na Avenida Paulista, aliás, infelizmente tinha que ser na Paulista, né? Porque coisa de babaca tem que começar lá com esses empresários paulistas que se acham o suprassumo, como diz o Paulo Henrique Amorim, da chuíça, né? Então bota lá um expostrômetro, que devia estar lá no lugar o sonegômetro também, para a gente comparar o que é sonegado no nosso país durante, né, todo dia por essa classe de empresários que domina o nosso país. Então, o 4330, para mim, humildemente, né, é o ponto mais nefasto que a gente tem hoje da pauta da classe trabalhadora. Porque o leilão de Libra a gente vai disputar, outros leilões vão vir para a gente disputar. Agora, se esse projeto, volto a afirmar também, acordos coletivos, vão ter outros para a gente estar buscando melhorar nossas cláusulas, incluir outras, né? Mas o PL 4330, se passar como ele é calamitoso para tudo que a gente organizou e conquistou até hoje. Porque acaba de vez, né, principalmente o maior foco do empresariado e, infelizmente, dos próprios governos. Hoje, quem mais terceiriza no Brasil é o governo federal. Depois vem o governo estadual e depois o governo municipal. Então, os governos são os maiores terceirizadores. E o risco, né, que está embutido nesse projeto de lei, que é também acabar com a atividade fim. Então você vai ter uma empresa lá como Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., gerenciada por uma meia dúzia, e o restante vai ser tudo terceirizado, porque acabou a atividade fim, você vai poder terceirizar tudo. Né? Então, para mim, humildemente, né, a gente costuma brincar aqui, né, eu sou um diretor, um soldado catarrento que estou ali na trincheira. Não tenho nenhuma aspiração de chegar a presidente de nada. Estou fazendo meu papelzinho aqui, meu tijolinho aqui na base. Então, para mim, Vitor Carvalho, humildemente, tento mostrar para a categoria petroleira e para os trabalhadores em geral, até para os próprios terceirizados, esse é o maior ataque que os direitos dos trabalhadores estão sofrendo, né, se esse projeto de lei for votado, e infelizmente se for para voto nesse congresso que a gente tem, a não ser que a gente enche a Brasília, né, de trabalhadores e trabalhadoras para sugestionar essas bancadas que tem no congresso, principalmente a empresarial, para mostrar para eles que esse projeto não pode passar e a gente tem que arquivar isso, porque é o maior ataque das últimas 20, das últimas duas, três décadas que a gente tem sobre a classe trabalhadora e os nossos direitos.
Então a maior luta em relação ao 4330 é para que ele não entre em pauta e não vá à votação, porque na sua análise, se for a votação, dificilmente ele não vai passar.
Ele, não, pelo contrário,
ele passa
pela conformidade do Congresso hoje, ele passa, porque está dominado pelo empresariado. E tudo isso aí, todo esse projeto, até porque o próprio, quem levou esse projeto para a Câmara, é um empresário deputado Sandro Mabel, dono das empresas Mabel. Então, é claro, é cristalino que o interesse empresarial está ali, até porque é a outra ponta de uma coisa que a gente tem que fazer no nosso país, que é a reforma política. Proibir empresa de dar dinheiro para eleger deputado e senador. Senão a gente não sai disso. E até mesmo presidente. Presidente, governador, prefeito. Não pode ter mais. Tem que acabar com isso. Porque esses caras metem dinheiro na campanha, né, do cidadão, e depois que ele é eleito ele vai ser cobrado. E é isso que a gente está vivendo hoje no nosso país.
Esse dinheiro então, vai com a perspectiva de ser retornado, né?
Lógico. Eu te dou, é dando o que se recebe. É por isso que o país é isso. Nosso país é isso. Certo?
Ok, Vitor Carvalho, 10 horas 11 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo no Balanço da Greve e volta com a reta final do programa. O Balanço da Greve é um programa de iniciativa do Departamento de Comunicação do Sindipetro NF e vai ao ar todos os dias às 9h30 da noite, enquanto durar a greve nacional por tempo indeterminado da categoria petroleira, inclusive aos sábados, como hoje, aos domingos, amanhã, e feriados, se for o caso. A gente vai a um rápido intervalo e volta já já. É só um instante.
Balanço da Greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Vota aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo, faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF, construído por você.
Balanço da Greve.
10 horas 13 minutos, voltamos com o último bloco do Balanço da Greve deste sábado, dia 19 de outubro. Hoje, o terceiro dia da greve nacional da categoria petroleira, por tempo indeterminado. No outro bloco, conversamos um pouco também sobre a questão do campo de Libra e eu gostaria de colocar uma situação para o Vitor Carvalho, um dos diretores do Sindipetro NF, que gentilmente está conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rádio NF. Uma ação popular pedindo a suspensão do leilão do campo de Libra, marcado para a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, no Rio de Janeiro, foi ajuizada quinta-feira à noite na Justiça Federal de São Paulo. Os autores da ação são o ex-diretor da Petrobras no governo Lula e hoje professor da Escola Politécnica da USP, Hildo Sauer, e o advogado Fábio Konder Comparato. A ação, que evoca o interesse público ao pedir que uma liminar seja expedida para que o leilão não se realize, já foi distribuída e está com a juíza Carla Cristina de Oliveira Meira, da 21ª Vara Cível de São Paulo. Vitor Carvalho, além dessa ação, várias outras, dezenas de ações estão tramitando. Algumas delas a Advocacia Geral da União já conseguiu suspender, mas outras ainda estão correndo. Qual a expectativa do movimento sindical em relação à possível não realização desse leilão com base nessas ações na Justiça?
Álvaro, eu devia a você que ela é materializada nessas ações. A gente entrou com vários tipos de ações, inclusive. A estratégia dos movimentos sociais foi ter várias ações mesmo, focando em várias situações. O Moraes ontem, né, no programa, explicou um pouco, principalmente a questão do parágrafo do artigo 12 lá, que fala do interesse nacional a Petrobras sozinha, né, operar. Então, a gente continua esperançoso de, se não cancelar definitivamente, mas pelo menos adiar para que o debate ele se dê de uma forma mais democrática e que o próprio governo Dilma recepcione os movimentos sociais para ouvir mais o que a gente tem para falar, das argumentações que a gente tem, que a gente entende que é o melhor para o país. Né? É público e notório que o governo faz uma propaganda de que vai sobrar mais dinheiro para infraestrutura, mais dinheiro para saúde, mais dinheiro para educação, mas o que a gente precisa discutir é que esse dinheiro vai para um patronato que não tem compromisso com o país, né? Vai para uma educação que está ultra privatizada, né? Nesse país, no nosso país, vai para uma saúde que o SUS, né, que tenta universalmente atender, é boicotado direto nos hospitais particulares. Então, a gente tem que fazer uma discussão de mais fundo, né? De garantir que esse dinheiro, de fato, seja aplicado para desenvolver o nosso país e gerar riqueza e conforto social, né, para a população, principalmente para os mais carentes, que são os que precisam mais. Então, eu diria para você que, estrategicamente, a primeira intenção é que a gente consiga adiar e que o governo, de fato, receba, porque até hoje não recebeu, não discutiu com os movimentos sociais, não quis ouvir as nossas argumentações, né? E, pelo contrário, o lado patronal tem ouvido muito o lado patronal e os seus interesses, que certamente não são os interesses do país, né? Em primeiro lugar, da população brasileira como um todo.
Agora, há pouco você citou esse áudio do João Antônio Moraes, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, que nós exibimos ontem aqui no Balanço da Greve, e é um áudio bastante oportuno. Nesse exato momento a gente vai reprisar esse áudio. O João Antônio Moraes, ele explica o porquê os petroleiros estão em greve e detalha muito, com muita propriedade, essa questão do campo de Libra. Vamos ouvir novamente esse áudio, que foi extraído de um vídeo institucional gravado pelo João Antônio Moraes, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Exibimos esse vídeo ontem e vamos estar reprisando nesse exato momento.
Mais uma vez, os petroleiros estão mobilizados nacionalmente em defesa da soberania nacional contra o leilão do campo, do gigantesco campo de Libra, contra o PL 4330 que tramita no Congresso Nacional e em defesa da pauta de reivindicações da categoria junto à Petrobras. Mais uma vez, quando a pátria se apresenta ameaçada, os petroleiros se apresentam para a luta com muita disposição, com organização e dando tom no debate. O gigantesco campo de Libra corresponde praticamente a uma outra Petrobras. É o maior campo já descoberto na história do nosso país e um dos maiores campos de petróleo do mundo. Por isso entendemos que a realização desse leilão é totalmente descabida. Para nós, da Federação Única dos Petroleiros, o governo deveria ter utilizado o artigo 12 da Lei 12.351, a Lei da Partilha, apresentada ao Congresso Nacional e aprovada pelo presidente Lula, que neste artigo 12 que mencionávamos, expressa: todas as vezes em que estiver em risco o interesse da nação e a política energética, o governo poderá contratar diretamente a Petrobras para a produção, sem a necessidade de realização de leilão. Para nós, o campo de Libra não pode ter algo mais estratégico. Por isso, dizemos para o governo: não ao leilão e que se utilize esse mecanismo. Quando dizemos isso, também dialogamos diretamente com o balanço que temos das 11 rodadas de leilões que aconteceram anteriormente, quando cerca de 50 empresas privadas, a maior parte delas estrangeiras, se instalaram no nosso país, 30 delas já são operadoras nos campos, graças a essas 11 rodadas que aconteceram. E qual o balanço que temos desses anos todos de atuação das empresas privadas estrangeiras do nosso país? Primeiro, essas empresas não fizeram as compras aqui no Brasil como vem fazendo a Petrobras. Segundo, essas empresas também não têm investido na cadeia produtiva do petróleo como um todo. O emprego e a renda nessa indústria acontece na fabricação dos navios e nas plataformas, portanto tem que ser encomendado aqui no Brasil para gerar esse emprego e renda aqui, e na outra ponta da cadeia, na petroquímica e na indústria dos transformados plásticos. Essas 30 empresas que mencionávamos, que se instalaram no Brasil após a quebra do monopólio pelos tucanos, essas empresas efetivamente não estão encomendando, fazendo as encomendas do nosso país, e também não estão investindo nas refinarias, na petroquímica, na indústria dos transformados plásticos. Portanto, vem aqui apenas para se apropriar do nosso petróleo. Portanto, o balanço dessas 11 rodadas é muito negativo. Se já foi assim até aqui, por que realizar mais uma rodada e dessa vez no gigantesco campo de Libra? Por isso, pressionamos, tomamos várias medidas em conjunto com os movimentos sociais brasileiros e com a Central Única dos Trabalhadores, com as demais centrais também, buscando pressionar o governo, de fato, a suspender o leilão. Essa pressão se dá de diversas formas. Além dessa pressão direta ao Executivo, né, ao ministro Lobão, a presidenta Dilma, nós também trabalhamos a apresentação de um decreto legislativo no Congresso Nacional, que, caso aprovado, teria o poder de suspender o leilão. No dia de ontem, nós conseguimos, inclusive, as 280 assinaturas de deputados para que ele tramite em regime de urgência urgentíssima. Portanto, aguardamos que o presidente da Câmara dos Deputados coloque esse projeto em votação para barrar o leilão. Também entramos com diversas ações na Justiça Federal em todo o país, tanto a Federação Única dos Petroleiros quanto os seus sindicatos filiados. Então, essas são as medidas que estamos tomando. Um outro ponto de pauta importante para nós é a questão do PL 4330, que avança e precariza as condições de trabalho ao permitir que todas as áreas das empresas possam ser terceirizadas, podendo chegar até o cúmulo de você ter uma empresa de petróleo sem trabalhadores próprios, apenas com trabalhadores totalmente terceirizados. Inclusive, essa prática tem adotado as empresas que se instalaram no Brasil a partir dos 11 rodados de leilões que aconteceram. Portanto, o PL 4330, ele regulamenta o que as empresas de petróleo privadas estão fazendo de uma forma irregular. E o outro ponto da nossa pauta, seguramente, é a questão da campanha reivindicatória dos trabalhadores da Petrobras, uma vez que a resposta que a empresa tem dado para a gente até aqui é uma resposta incompleta e que não atende aos itens da nossa pauta. Atendendo ao chamamento da Federação Única dos Petroleiros, na noite de ontem, as refinarias, plataformas, terminais, escritórios das bases dos nossos sindicatos iniciaram uma greve por tempo indeterminado, buscando equacionar essas três questões presentes. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que todos os sindicatos, as diversas bases nossas, atenderam ao chamamento da Federação Única dos Petroleiros. Essa já é uma greve bastante forte, já tem algumas plataformas, inclusive, que estão paradas. Então, portanto, para nós da Federação Única dos Petroleiros, o que se apresenta é o seguinte: mais uma vez, quando a nação está ameaçada, quando o direito dos trabalhadores está sob risco, é a Federação Única dos Petroleiros que se apresenta para os petroleiros, propondo a melhor forma de resistência. Primeiro se organizando, depois resistindo e buscando os canais de negociação para resolver as questões. Aproveitamos também esse vídeo para fazer um chamamento àquelas bases dos sindicatos independentes, que não são filiados à FUP, principalmente as direções desses sindicatos, que efetivamente busquem a mobilização para que nós possamos avançar na luta. É só assim que vamos poder mudar a história e conquistar a nossa pauta. Bravatas não resolve. O que resolve de fato é organização, mobilização, luta e negociação. E é isso que a Federação Única dos Petroleiros sempre efetuou.
Vitor Carvalho, ainda em relação a essa questão do leilão de Libra, qual é a mobilização do Sindipetro NF para esse ato na manhã da próxima segunda-feira na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em frente ao hotel onde está previsto esse leilão.
É, a gente vai ter um transporte do pessoal de Macaé para o Rio de Janeiro. Vamos estar levando, né, os trabalhadores que se colocaram à disposição, alguns diretores, até porque eu diria para você que a gente está igual aquela piada do um olho no padre e outro na missa. Então, parte da direção e dos companheiros que desembarcaram de greve vão estar auxiliando os diretores na segunda-feira aqui nos aeroportos, porque, como eu te falei, né, volta o rodízio das trocas de turma e a gente vai intensificar aí o esclarecimento dos trabalhadores a não estarem embarcando, até em solidariedade com os companheiros que estão em greve. Mas uma parcela da categoria e da direção vai estar presente lá nas manifestações do leilão, né, e a previsão é estar saindo de domingo para segunda, pela madrugada, para estar chegando lá. É fato que a gente vai ter uma repressão muito, muito forte, né? As notícias que estão sendo veiculadas é de que vai ser feita uma barreira quase 5 quilômetros antes, né, do hotel. Mas, de qualquer maneira, a sociedade, ela, né, democraticamente vai se manifestar. E os petroleiros, logicamente, vão estar representados, não só da base do NF, mas como das outras bases da FUP, que vão estar presentes nesse ato. Eu quero aproveitar aqui, Álvaro, e colocar a questão também, pegando o final da fala do Moraes. A FUP tem encaminhado essa luta e organizado e foi a Central Única dos Trabalhadores levar essas preocupações, e hoje é com muita alegria que eu vejo a nota do meu presidente Wagner, né, para se solidarizando com a luta dos petroleiros e colocando de uma maneira bem honrosa para nós petroleiros que a gente não está lutando só pelo petróleo, só pela questão umbilical, mas está lutando pelo país, né? Então é com prazer que eu vejo a nota do meu presidente, até porque sou companheiro dele da Executiva Nacional. E não é surpresa, mas é prazeroso ver um presidente da maior central da América Latina, né, se solidarizar com a nossa luta, a luta de uma classe que não olha só para dentro, ela olha para fora e defende o país, né? O presidente da quinta maior central do mundo, uma central que é admirada internacionalmente, mas aqui dentro tem algumas centrais confusas, né, que tentam querer disputar com a CUT uma representatividade que nunca vão ter, porque não tem equilíbrio, né? Porque tem central que se junta com o DEM, né, com os democratas, que se dizem democratas, para ser contra o ProUni, ser contra a cota, né, de raças nas universidades, e aí quer fazer, achar que vai chegar no patamar que a CUT está, né, hoje. Mas a democracia é isso, né? A gente tem que aturar pelego e tem que aturar a central que acha que vai chegar onde a CUT vai chegar. E aproveitar aqui para dizer o seguinte, rapaz. A gente viu aí que a Petrobras promete, né, convocou a FUP para uma reunião na segunda-feira, às 10 horas.
Coincidentemente, na segunda-feira de manhã, praticamente no mesmo horário do leilão, né, Vitor?
Não, parece que até que o leilão é 3 da tarde, se eu não me engano. A não ser que tenham mudado o horário, mas, de qualquer maneira, o que eu quero pontuar é o seguinte: é para que a categoria petroleira não ache que a Petrobras vai ser boazinha. Né? Que a Petrobras agora, de uma hora para outra, vai tirar uma proposta que atenda. Eu espero até ser enganado, né? Espero até que eu esteja enganado, que eu esteja ficando ranzinza, porque acabei de fazer 50 anos, então posso estar ficando já ranzinza, né? Mas eu não tenho muita. E para mim está chamando por conta da greve. Então é a gente focar na greve, né? De que ela tem que continuar no patamar que ela está e aumentar. Porque quanto mais mobilizado e quanto mais sinalizado para a Petrobras que ela tem que apresentar uma proposta decente, é assim que a gente vai tirar a proposta dela. E sem dúvida, deixar aqui uma mensagem para os companheiros que estão fazendo greve, que estão aqui, né, junto com a direção, longe de casa, à disposição, já no segundo, indo para o terceiro dia, que é o seguinte: ao final dessa greve, qualquer que seja o final dela, qualquer conquista que ela tenha, uma única coisa tem que ficar clara. Quem conquistou fomos nós, grevistas, e nós, sindicato. Porque do outro lado, essa equipe de pelega que está aí furando o movimento, ela vai ter que se contentar de ter colado nela o seguinte: se não fosse por causa da gente, a gente poderia ter conquistado mais. É isso que a categoria tem que começar a pensar também. Não é jogar só no sindicato, só na FUP, só no, nos representantes dela, o fracasso, às vezes, de uma campanha. A maior parte, né, do fracasso que a gente possa ter nessa greve, de não conquistar, tem que ser imputada a essa equipe de pelegos que estão aí a serviço da companhia. Então, no final dessa campanha, que nós vamos sair vitoriosos mais uma vez. Por mais que digam que nossos acordos são rebaixados, a gente é só fazer conta. Porque tem gente que fala que é rebaixado, talvez porque não sabe fazer nem conta. Porque se for comparar só em número de cláusulas, todo ano a gente conquista mais 5, 6 cláusulas. Então é impossível que um acordo que tem mais 5, 6 cláusulas seja rebaixado com relação ao acordo anterior, né? Então essa é questão de matemática. Então às vezes a pessoa não sabe fazer matemática e vem com esse discurso, ah, é rebaixado. Aí você pergunta, rebaixado aonde? Mas que fique claro, nós vamos sair mais de uma campanha, de mais uma luta, com a cabeça erguida, com a consciência do dever cumprido, que fomos até onde pudemos, até onde tivemos força. E que só não fomos mais além, só não conquistamos mais, porque ainda tem um contingente desprezível. Aí eu vou repetir a palavra que eu usei aqui ontem. Desprezível, que quando serve ao patronato, destrói, às vezes, uma grande ansiedade, uma grande aspiração para ter um acordo coletivo de melhor qualidade e podendo estar representando nossos anseios.
Vitor Carvalho, muito obrigado pela sua participação nesse terceiro balanço da greve. O programa está chegando ao final. 10 horas 31 minutos. O balanço da greve volta amanhã às 9h30 da noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua paciência e gentileza de estar aqui conosco.
E vamos ver se amanhã vem um outro diretor, senão vai ficar parecendo que é o balanço do Vitor Carvalho, né?
10 horas.
Uma boa noite a todos.
Boa noite, Vitor. 10 horas 31 minutos, chega ao fim mais um programa Balanço da Greve. Esse foi o terceiro programa, o programa que começou anteontem, foi exibido ontem, foi exibido hoje e vai ser exibido todos os dias enquanto durar a greve nacional dos petroleiros por tempo indeterminado. 10 horas 32 minutos, o programa Balanço da Greve de hoje vai ser reprisado durante toda a noite, durante a madrugada e também nas primeiras horas de amanhã. E amanhã às 9h30 da noite estaremos de novo aqui ao vivo com o quarto balanço da greve. Até lá, boa noite.
Você ouviu o programa Balanço da Greve, o resumo do dia na mobilização da categoria petroleira.